Voz da América a transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português nesta terça-feira, 14 de março. Aqui na capital americana, 6 graus centígrados, da forma muito vento hoje. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu e na sonoplastia hoje temos Bob Bass. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Vladimir Putin diz que guerra na Ucrânia é para garantir a sobrevivência da Rússia. Tempestade tropical Freddy deixa 190 mortos no Malawi. Como sempre, a nossa primeira meia hora desta emissão de 90 minutos é dedicada, na sua maioria, à Angola. Conselho Superior da Magistratura diz que Procuradoria-Geral atuou ilegalmente ao realizar buscas relacionadas com alegados crimes do Presidente do Tribunal Supremo. Juristas têm opiniões diferentes.
Não houve uma comunicação formal em como o Ministério Público estava a levar a cabo um expediente de averiguação contra o juiz.
Parece que o juiz Leonardo faz uso do Conselho Superior da Magistratura como um escudo para justificar atos que são de natureza pessoal.
Deputado da UNIDA diz que regiões ricas de Angola, como Cabinda e Lundas, devem autogovernar-se.
Dar autonomia a essa zona, fazendo com que elas se autogovernassem, dessa possibilidade dos Lundas, dos Cabindas, na natureza província do Zaire, de gerirem as suas terras e darem o melhor tratamento aos seus recursos.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens na Voz da América. Mas antes vamos às notícias internacionais. O presidente da Rússia disse hoje que a existência do seu país está em jogo na guerra na Ucrânia. Ao falar com trabalhadores de uma fábrica de aviões, Vladimir Putin disse que a guerra na Ucrânia é o que chamou de uma tarefa para a sobrevivência do Estado russo e para se criar condições para o futuro desenvolvimento do país. O presidente acusou o Ocidente de usar a Ucrânia como instrumento para levar a cabo uma guerra contra a Rússia e infringir-lhe uma derrota estratégica, e acrescentou que o Ocidente esperava que Moscou entrasse em colapso em 2 ou 3 semanas, o que não aconteceu. No terreno, fontes militares ucranianas disseram que ondas de soldados russos continuam a atacar posições do país ao longo da frente de combate no leste da Ucrânia. Entidades oficiais de Kiev afirmaram que um míssil russo atingiu a cidade de Kramatorsk, causando a morte de uma pessoa e ferimentos noutras 3. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que o míssil atingiu o centro da cidade, danificando 6 edifícios. Em Moscovo, um porta-voz do governo russo acusou a Ucrânia de se recusar a entrar em conversações, pelo que, segundo disse, os objetivos da Rússia só podem ser alcançados pela força militar. O primeiro-ministro polaco Mateusz Morawiecki afirmou, entretanto, que o seu país poderá fornecer nas próximas 6 semanas aviões de combate MiG-29 à Ucrânia. Moscovo diz, por seu lado, que poderá prolongar o acordo de exportação de cereais da Ucrânia para todo o mundo, mas apenas por 60 dias. A tempestade tropical Freddy matou pelo menos 190 pessoas no Malawi, disse o Departamento de Controlo de Desastres do país. A zona comercial de Blantyre foi das mais duramente atingidas. Cheias e danos a estradas estão a dificultar as operações de socorro. Recorde-se que a tempestade também causou de muita destruição e 10 mortes em Moçambique. O número total de vítimas mortais em ambos os países é agora estimado pelo menos em 200, mas aponta-se para pelo menos 220 nas próximas horas. Na Somália, 5 pessoas morreram e várias ficaram feridas num atentado bombista suicida na capital de Bardir, no sul do país. Um residente disse à Voz da América que um carro carregado de explosivos explodiu em frente a um edifício dos escritórios das autoridades regionais. Pelo menos 2 soldados estão entre os mortos. O grupo rebelde islâmico Al-Shabaab reivindicou a responsabilidade. No Ruanda, o presidente Paul Kagame disse que estão a decorrer negociações para se resolver o destino de Paul Rusesabagina, apresentado como herói no filme Hotel Ruanda, mas está a cumprir uma pena de prisão de 25 anos por acusações de terrorismo. Rússia Sabagina foi condenado em 2021 por ligações com uma organização que se opõe ao governo de Kagame, algo que ele negou e que os Estados Unidos classificaram de uma detenção ilegal. Em agosto, o secretário de Estado americano Antony Blinken levantou preocupações sobre o caso junto do presidente ruandês. Paul Kagame tinha anteriormente afirmado que o seu governo não se deixaria intimidar, mas agora declarou que não está agarrado ao passado e que o seu país quer avançar para o futuro. O secretário de Estado americano Antony Blinken iniciou hoje uma visita à Etiópia para conversações com o primeiro-ministro Abiy Ahmed, que visam a normalização das relações entre os dois países após alegados crimes cometidos por forças e tropas na região do Tigray. A diretora da Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch, Sarfa Yeager, manifestou preocupação que essas relações sejam normalizadas sem que haja uma responsabilização pelas atrocidades que diz terem sido cometidas em Tigray. Após a sua visita à Etiópia, Antony Blinken vai deslocar-se a Níger e abordar também o terrorismo no Sahel. Apoiantes do antigo primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, estiveram hoje envolvidos em frente à sua casa em violentos confrontos com a polícia que resultaram em vários feridos de ambos os lados. Centenas de apoiantes de Khan tinham-se concentrado em frente à casa em Lahore antes da chegada de agentes provenientes da capital Islamabad para o prenderem ao abrigo de um mandado de prisão de um tribunal. Um porta-voz do governo disse que a violência foi iniciada pelos apoiantes de Khan, que feriram vários agentes da polícia.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E começamos hoje por falar da situação tensa no sistema judicial angolano que continua. O Conselho Superior da Magistratura Judicial acusou agora a Procuradoria-Geral da República de ter efetuado buscas ilegais às sedes do Tribunal Supremo e do próprio Conselho. As buscas estão aparentemente relacionadas com denúncias que pesam sobre o juiz Joel Leonardo, que é presidente do Tribunal Supremo e também do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Leonardo é denunciado em alguns órgãos de comunicação social e redes sociais de supostamente ter cometido vários crimes como corrupção e tráfico de influência. A legalidade ou não das buscas trouxe opiniões diferentes de juristas angolanos que falaram com Manuela José.
O Conselho Superior da Magistratura Judicial fez sair uma nota em que acusa a Procuradoria-Geral da República de não ter cumprido as formalidades legais para este tipo de diligências e diz que vai averiguar com uma comissão sobre as irregularidades aludidas. O porta-voz da Procuradoria-Geral da República, Álvaro João, diz não ser crível que um órgão como a PGR não vai observar coisas básicas que a própria lei orienta.
É cumprir a lei, não é? Que a lei diz, é uma busca, já diz como é que faz uma busca do advogado, diz como é que faz uma busca em repartições públicas. Não acredito que os colegas da DNA não tenham cumprido com as formalidades.
O causídico e professor universitário Joaquim Jaime entende que pelas alegações do Conselho Superior da Magistratura Judicial, o Ministério Público não respeitou alguns pressupostos legais.
Não houve uma comunicação formal em como o Ministério Público estava a levar a cabo um expediente de averiguação contra o juiz. O mandado também tinha que ser assinado pelo Procurador-Geral da República, Dr. Pita Gross, em função do princípio da equiparação. Abaixo do Dr. Pita Gross, ninguém mais tem competência para assinar um expediente daquela natureza, salvo em situações de impedimento ou a ausência do Dr. Pita Gross, quem estiver a substituir tem esta competência.
Para o professor universitário, quem dirige a DNIAP não tem qualquer competência para assinar este tipo de buscas e apreensões por força deste vício. Todos os documentos subtraídos desta diligência não têm qualquer valor. Outro especialista e com entendimento diferente é Albano Pedro.
Parece, o juiz Leonardo faz uso do Conselho Superior da Magistratura como um escudo para justificar atos que são de natureza pessoal. Não era da competência imediata do Conselho Superior da Magistratura Judicial pronunciar sobre as irregularidades de uma autuação feita ao juiz. É bom que se saiba que as imunidades não valem em relação a diligências. As imunidades existem para prisões, ou seja, há a proibição de se prenderem pessoas protegidas por imunidades quando cometam crimes com certo tipo de pena de prisão. Não se diz que quem tem a imunidade não deve ser submetido a um interrogatório. Não se diz que quem tem a imunidade não deve ter um processo a correr de investigação criminal. Não. Mesmo até o Presidente da República não tem imunidades contra diligências desenvolvidas de investigação criminal que impenda sobre um caso de que ele seja suspeito.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Mais à frente, Manuel José regressa aqui à antena, mas vamos agora para o 5º Congresso da Organização Juvenil da UNITA, a Jura, que arranca amanhã e que vai eleger um novo dirigente. Há dois candidatos, um deles, Manuel Armando Equiqui, conhecido como Nelito Equiqui, que ocupou o cargo de secretário da UNITA na província de Luanda, e João Lucombo. Ambos falaram com João Marques na antevisão do Congresso e dessa disputa.
Nelito Equiqui. Não penso que esteja a descer ou a subir. Cada liderança é uma. As pessoas, os indivíduos é que tornam importantes os cargos. Penso que estou aí para uma posição onde me sinto confortável e tudo farei para contribuir de forma positiva no alcance da alternância política em Angola. Luanda não determinou o país, por isso precisamos galgar o país. Tal como Luther King teve um sonho e concretizou durante muitos anos, eu quero vender o sonho da juventude angolana, ser ela autora dos desafios da construção da sua própria vida, do seu património, da conquista do seu emprego, da conquista da sua empresa. Vamos fazer juntos. O MPLA aprovou, não ofereceu nada, não vai continuar a oferecer nada.
João Lucombo, outro candidato a secretário-geral da Jura, aposta na inclusão para chegar ao cargo.
Porque ser secretário-geral da Jura é também ser o representante número 1 da juventude angolana. Daí que a nossa missão vai ser, de facto, prepararmos essa Jura para que juntos consigamos também caminhar de par e passo com a juventude angolana, rumo, portanto, à realização da alternância do poder e, concomitantemente, à defesa dos interesses da juventude angolana nas instituições do Estado. Vocês preparem-se, no dia 17, haverá surpresa. Nós vamos tomar posse como secretário-geral. O nosso trabalho é para ganhar, não estamos aqui para embelezar o cenário.
Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João Marcos. E continuamos a falar da UNITA. Ontem trouxemos aqui algumas críticas em relação à UNITA, de que o analista político dizia que o partido é alérgico à crítica. Agora, um destacado membro do partido da oposição rejeita essas acusações e diz que é um partido que não é um partido intolerante e que a sua direção não é alérgica à crítica. Cócomo Kuta tem a reportagem.
Segundo o general na reserva e militante da UNITA, Abílio Kamulata Numa.
Há pessoas que hoje, pelos erros que se cometem desde 1975, e porque são pessoas nascidas no meio dessa cultura, não querem admitir de forma conclusiva de que o grande mal nesse país é o MPLA e não a UNITA. Não querem. Então, há sempre que lançar qualquer crítica, qualquer coisa que encontrem para justificar isso e aquilo. Mas para lhe dizer o seguinte, eu nasci e cresci na UNITA a falar e a dizer as coisas. E vou lhe dizer mais, nós ouvíamos a Rádio Nacional, todos os dias, o soldado ouvia a Rádio Nacional junto do presidente da UNITA. Portanto, não é bem esta verdade que algumas pessoas tentam veicular. Portanto, a UNITA tem cultura de abertura, sim. E esta cultura de abertura é ela que permitiu à UNITA colocar-se à disposição dos seus militantes para a escolha dos seus dirigentes.
Se deve suspensão de vários militantes, muitas das vezes por criticarem a UNITA.
É estrutural, é estatutário, isso está nos estatutos. Vamos lá ver. Essas regras são aquelas que o cidadão que se transforma em membro ou militante ou dirigente desse partido, se ele não as cumpre, com certeza arca com as consequências. Portanto, isso passa-se em qualquer parte do mundo, com qualquer tipo de organização. Na Europa, nas Américas,
Amazônia, em qualquer outro sítio. Agora, a baderna é isto que estamos a ver aí, em que as pessoas roubam a partir do presidente até aqui embaixo, os tribunais roubam a partir de cá de cima até lá embaixo, e as consequências não existem. Portanto, eu tenho feito, você sabe. Eu no passado não critiquei o doutor mais velho Samakula quando era presidente da UNIT, e vocês escreveram muito sobre isso. Onde é que eu estou? Estou aqui.
E Lídio Manuel entende que a postura agressiva e intolerante deste partido vem normalmente de militantes e não da direção do partido.
É preciso discernir aqui como é que a direção da UNITA reage às críticas e como é que os militantes desse partido reagem tanto nas redes sociais. Há uma postura de militantes nas redes sociais bastante agressiva, bastante intolerável, em que todos aqueles que ousem criticar o partido UNITA são conectados ao entalado. Agora, a direção da UNITA tem uma outra postura. Aliás, já foi uma organização muito mais fechada, mas com o tempo ela abriu-se, mas não o suficiente ainda para uma democracia, chamemos assim, interna.
Koki Mukuta, Luanda.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e onda curta 3630 e 17.655 kHz. A Voz da América transmite também na internet em voaportugues.com. Pode ter acesso ao nosso site no tablet, no telefone ou no computador e ainda seguir-nos no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter, com a referência VOA Português. Para contactos com a redação central, temos o nosso número no WhatsApp, mais um 202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Portanto, se quiser participar, pode fazê-lo desde já, inscrevendo-se e preparando-se para colocar questões ao nosso convidado. Deve ser anunciado amanhã, através do mais um 202-251-9466. Em Angola, ter inúmeras riquezas no subsolo nem sempre significa bonança para quem nasceu e vive nesses locais. É aquilo que muitos chamam da maldição do petróleo e dos diamantes. E é o caso nas províncias do Zaire e de Cabinda, as principais produtoras de petróleo e das rondas norte e sul, responsáveis pela maior quantidade de diamantes que se produzem no país. Estas são algumas das conclusões saídas de um debate em Luanda, onde os participantes consideraram que os habitantes destas regiões apresentam níveis de pobreza e miséria acentuados, piores que outros, de regiões sem essas riquezas. O governo da província do Zaire, uma dessas zonas, admite haver dificuldades, mas diz que alguma coisa está a ser feita pelo Executivo Central. Manuel José acompanhou este debate.
O Filomeno Vieira Lopes é economista e presidente do Partido Bloco Democrático. Acredita que...
A situação de base mantém-se, não há respostas do poder político em relação à grave situação de pobreza extrema, uma situação de destruição das condições básicas para desenvolvimento da sua própria economia, problemas a níveis sociais.
Quem também participou do debate é o político e deputado pela UNITA, Olívio Quilumbo.
As Lunda, Cabinda, Zaire são os maiores reflexos da existência de recursos minerais estratégicos e extrema pobreza. A melhor forma era dar autonomia a essa zona, fazendo com que ela se autogovernasse dessa possibilidade dos Lundas, dos Cabindas, na natureza província do Zaire, gerirem as suas terras e darem o melhor tratamento aos seus recursos por via da autonomia. É a demonstração inequívoca de um regime autocrático que usa os recursos do Estado para comprar legitimidade externa e promover a pobreza interna como forma de manutenção do poder.
José Cupumbo, é membro do movimento do protetorado Lunda Tchokwe e entende que
é a fonte do enriquecimento rápido e ilegal que os membros do governo de Angola, os generais, os ministros, são eles que têm as dragas, têm as minas todas. E não há nenhum filho da terra naquela área que tem uma dragazinha, pelo menos. O diamante é que chama a atenção da miséria daquele povo que vive lá naquela área. Se não houvesse diamante, também não havia muitos problemas. E o povo está numa miséria completa.
Afortunado Isaac é nato do Zaire, município do Soyo.
Angola são lavras, são tintas, ok? Do Ocidente, das potências. A comunidade internacional, ela é gerida pelos Estados Unidos da América. Angola é lavra, meu senhor.
Em Cabinda, outra província petrolífera, o líder da Associação Cultural de Direitos Humanos de Cabinda, Alexandre Kuanga, entende que
Cabinda tem petróleo para matar, destruir, sequestrar e prisionar os cabindas. O petróleo é a grande maldição para a Cabinda. Porque se não houvesse petróleo em Cabinda, nós estaríamos bem. A América é cúmplice, a União Europeia é cúmplice, pelo petróleo que o governo angolano lhes dá de bandeja.
A tentativas para ouvirmos o ministro dos Petróleos e dos Recursos Minerais, Diamantino de Azevedo, não surtiram efeito. Assim como a governadora de Cabinda. Quem aceitou falar foi o governador do Zaire, que ainda assim nos remeteu ao seu diretor para o desenvolvimento económico e integrado, Lucas Panzo.
Mas, na medida do possível, o executivo vai executando algumas coisas. Acho que deve fazer muito mais. Quer pela parte das empresas e na sua responsabilidade social, da zona ser uma zona que é um dos pulmões da economia do país, alguma coisa devia se acrescer e outra, uma atenção muito mais especial com relação a isso.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Na nossa página esportiva vamos começar na Europa, no futebol europeu. Hoje temos mais dois jogos da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes do Futebol Mundial. Manchester City recebe o Leipzig da Alemanha na primeira mão, empata um golo. Em teoria, City é favorito para passar aos quartos de final, mas Leipzig já mostrou que pode surpreender. Portanto, o Manchester City em segundo lugar no campeonato inglês, e Leipzig está em terceiro no campeonato alemão. Portanto, duas equipas equilibradas. Outro jogo de hoje é aquele em Portugal, onde o Porto recebe o Inter de Milão. Na primeira mão em Itália, o Inter ganhou por 1-0. O Porto só tem uma missão, ganhar por dois golos de diferença. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
É uma equipa dentro daquilo que são as nossas características, uma equipa intensa, uma equipa pressionante, agressiva e depois inteligente no jogo. Estamos a meio de um jogo que estamos a perder. É preciso não esquecer isso.
Sérgio Conceição, treinador do Porto. Já o treinador do Inter é Simone Inzaghi.
Partita muito, muito difícil contra uma squadra de qualità forte.
Simone Inzaghi, treinador do Inter, a descrever o Porto como uma equipa, uma squadra de qualidade e forte. Pormenor curioso é que Inter e Porto estão em segundo lugar nos seus respectivos campeonatos. Vamos agora para o basquetebol africano, a Liga África. Os jogos da Conferência Saara já estão a decorrer no Senegal. Hoje temos os Kouara Falcons, Falcões Kouara, da Nigéria, contra o Estado Malien do Mali. Ambos perderam os seus primeiros jogos, portanto têm que pensar em ganhar hoje. O outro jogo de hoje é aquele entre o Abidjan, da Costa do Marfim, e os Homens da Eletricidade do Ruanda, o Ruanda Energy Group. Ambos ganharam na primeira jornada. Amanhã há mais. A recordar que o Petro de Luanda e Ferroviário da Beira estão na competição, mas só jogam no próximo mês porque estão na outra conferência, a Conferência Nilo. Aqui no basquetebol americano, NBA, ontem o angolano Bruno Fernando fez algo de raro. Jogou pelo Atlanta Hawks, que apanhou uma cabazada do Minnesota Timberwolves, 136-115. Bruno Fernando, que raramente tem jogado, ontem, como dissemos, jogou, mas só dois minutos. Bruno Fernando esteve aqui em Washington há poucos dias atrás. Nós tivemos a oportunidade de lhe perguntar por que não tem jogado no Atlanta Hawks, de onde foi transferido do Houston Rockets, de onde havia chegado vindo do Boston Celtics.
Acho que são coisas que eu não tenho controle. Obviamente que eu estava numa equipa diferente, há mais ou menos um mês atrás, onde eu tinha mais tempo de jogo e destacava-me melhor, mas obviamente que depois houveram trocas que me trouxeram de volta à Atlanta, e obviamente que há que se respeitar o que a equipa já tem e o caminho e o percurso que já fez até agora. Não, para mim, eu reconheço isso e nada disso me tira a vontade de continuar a trabalhar. São coisas, como eu disse, são coisas que estão fora do meu controle. Obviamente, o que eu consigo controlar é o trabalho que eu faço todos os dias e que isso me leva a algum lugar e que, de alguma forma, as outras pessoas notem também o trabalho que eu tenho feito depois das oportunidades possam aparecer.
Era o basquetista angolano Bruno Fernando.
Continua a acompanhar a Voz da América. Estamos a chegar ao final desta primeira meia hora, mas na próxima hora teremos muitas informações aqui também, atualização da passagem do Fred por Moçambique. Também vamos até Guiné-Bissau falar do combate ao branqueamento do capital. Enquanto isso, ainda em Moçambique, o Banco Mundial disse que o nível de pobreza no país caiu grandemente entre 1996 e 2015, mas continua a ser um dos países mais pobres do mundo. Analistas económicos afirmam que os números podem até ser maiores e que há muito por fazer para combater a pobreza. Ramos Miguel.
Alguns analistas dizem que enquanto não forem eliminados os fatores que influenciam a pobreza, entre os quais o aumento não controlado da natalidade e a fraca qualidade do ensino, o número de pessoas pobres vai continuar a subir em Moçambique. O Banco Mundial diz que os níveis de pobreza em Moçambique continuam altos, referindo que em 1996 cerca de 96% da população era pobre, cifra que em 2015 mudou para 65%, uma avaliação com a qual o economista João Mosca não está de acordo. Para aquele economista, o Banco Mundial analisa apenas em termos de percentagem da população em situação de pobreza, porque se a avaliação fosse em termos de quantidade de moçambicanos pobres, a conclusão seria um pouco mais grave, na medida em que o número de pobres continua subindo.
Acontece porque ainda não existem resultados sobre quais são os fatores que mais influenciam a saída da pobreza. Esses fatores são rendimento, a produtividade da agricultura de grande parte dos camponeses, pequenos produtores, a criação de emprego, sobretudo no meio rural, para que as pessoas tenham rendimentos monetários para comprar bens, não só alimentares, como outros bens que as famílias necessitam. É um crescimento demográfico muito alto, na medida em que a pobreza está diretamente relacionada com o tamanho das famílias. Quanto maior o tamanho da família, maior é a pobreza dessa família.
Para João Mosca, outro fator é a educação, embora em termos quantitativos o número de pessoas em escolas esteja a aumentar significativamente.
A qualidade do ensino é muito má, as condições de infraestrutura são muito más e, sobretudo, depois de finalização de cada um dos graus escolares, as pessoas não têm emprego. Portanto, se não houver medidas acerca desses fatores que reduzam esses elementos que são os grandes provocadores de pobreza, enquanto isso não acontecer, a pobreza em Moçambique, sobretudo a pobreza rural, irá aumentar em número de pessoas, embora possa reduzir em termos de porcentagem de pessoas pobres, mas tem particular importância o meio rural.
Entretanto, o sociólogo Francisco Mazzini entende que estes fatores são importantes, mas o que agravou a situação da pobreza em Moçambique nos últimos anos foi a contratação das dívidas ocultas, o que fez com que o país deixasse ter apoios da comunidade internacional.
Aquele roubo financeiro foram 2 bilhões de dólares, mas o maior impacto não foi o roubo, não foi o desvio, o maior impacto foi a assistência que Moçambique não recebeu e que deveria ter recebido naqueles 7 ou 6 anos que estava em mais relações com os parceiros de cooperação. Isso, para mim, é que foi o grande problema. Porque antes das dívidas ocultas, Moçambique tinha um crescimento muito alto. Isso também está presente financeiramente. Mas depois disso, muita coisa voltou para trás.
Mas sim, considera que a prevista retoma económica poderá inverter a situação.
Já começaram as exportações de gás, que é sempre uma lufada de ar que é para o governo moçambicano. E depois vai arrancar daqui brevemente o projeto da Total de gás natural. E tem algum dinheiro que vai entrar para a economia moçambicana e acredito que vai ajudar a melhorar. Não vai produzir problema de desemprego, porque os grandes projetos não resolvem isso. Quem resolve o problema de desemprego são as pequenas empresas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E assim estamos a chegar ao final desta primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. Dentro de um momento estará aqui o Amâncio Miguel para trazer mais informações durante a próxima hora. Continue com a Voz da América. Mambo,
São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington DC, de onde transmitimos a segunda página desta emissão vespertina da Voz da América. Hoje é terça-feira, 14 de março de 2023. Na sonoplastia está connosco o Bob Bass, na realização o Mariano Bartolomeu, eu sou a Mãe Miguel, as notícias com o Álvaro Ligeiro Andrade, dentro de instantes. E nas notícias iremos dar destaque. Vladimir Putin diz que a guerra na Ucrânia é para garantir a sobrevivência da Rússia. Violentos confrontos no Paquistão entre apoiantes do antigo primeiro-ministro Imran Khan e a polícia. Somos a Voz da América e transmitimos desde Washington DC em ondas curtas e onda média e em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, onde estamos presentes através do nosso próprio retransmissor. Na internet www.voaportugues.com, notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América disponíveis no Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Basta para tal escrever VOA Português. Se quiser comunicar-se connosco através do WhatsApp, mais um 202-251-9466. Vou para já convidar o Álvaro Ligeiro Andrade para apresentar o noticiário internacional.
Amanhã, Miguel, vamos começar por falar do conflito na Rússia. Hoje, o presidente Vladimir Putin disse que a existência do seu país está em jogo na guerra na Ucrânia. Ao falar para trabalhadores de uma fábrica de aviões, Putin disse que a guerra na Ucrânia é o que chamou de uma tarefa para a sobrevivência do Estado russo, para se criar condições para o futuro do seu desenvolvimento. Putin acusou ainda o Ocidente de usar a Ucrânia como instrumento para levar a cabo uma guerra contra a Rússia e infringir-lhe uma derrota estratégica, esperando que a Rússia entrasse em colapso em duas ou três semanas, o que não aconteceu. No terreno, fontes militares ucranianas disseram que ondas de soldados russos continuam a atacar posições ucranianas ao longo da frente de combate no leste do país. Acrescentaram que um míssil russo atingiu a cidade de Kramatorsk, causando a morte de uma pessoa e ferimentos noutras três. Por seu lado, o presidente Volodymyr Zelensky disse que o míssil atingiu o centro da cidade, danificando seis edifícios. Em Moscovo, um porta-voz do governo russo acusou a Ucrânia de se recusar a entrar em conversações, pelo que, segundo disse, os objetivos da Rússia só podem ser alcançados pela força militar. Do lado da Polónia, o primeiro-ministro Mateusz Morawiecki disse que o seu país vai fornecer nas próximas seis semanas aviões de combate MiG-24 à Ucrânia. A tempestade tropical Freddy matou pelo menos 190 pessoas no Malawi, disse o Departamento do Controlo de Desastres no país. A zona comercial de Blantyre foi das mais duramente atingidas. Cheias e danos a estradas estão a dificultar operações de socorro. Em Moçambique foram registradas 10 vítimas mortais. Na Somália, 5 pessoas morreram e várias ficaram feridas num atentado bombista suicida na cidade de Bardira, no sul do país. Um residente disse à Voz da América que um carro carregado de explosivos explodiu em frente ao edifício de escritórios das autoridades regionais. Pelo menos 2 soldados estão entre os mortos. O grupo rebelde islâmico Al-Shabaab reivindicou a autoria do atentado. O presidente do Ruanda, Paul Kagame, disse que estão a decorrer negociações para resolver o destino de Paul Rusesabagina, apresentado como herói no filme Hotel Ruanda, mas que está a cumprir uma pena de prisão de 25 anos por acusações de terrorismo. Rusesabagina foi condenado em 2021 por ligações com uma organização que se opõe ao governo de Kagame, algo que ele negou e que os Estados Unidos classificaram como detenção ilegal. Em agosto, o secretário de Estado americano Antony Blinken levantou preocupações sobre o caso junto do presidente do Ruanda. Kagame tinha anteriormente afirmado que o seu governo não se deixaria intimidar, mas declarou agora que não está agarrado ao passado e que o seu país quer avançar para o futuro. Ele afirmou que há discussões para se ver a todos os possíveis os meios para resolver essa questão. E por falar no secretário de Estado americano, Antony Blinken, ele iniciou hoje uma visita à Etiópia para conversações com o primeiro-ministro Abiy Ahmed, que visa a normalização das relações entre os dois países após alegações de crimes cometidos por forças etíopes na região de Tigray, depois de Etiópia. Antony Blinken segue para o Níger.
Obrigado, Álvaro Lugero Andrade, pelas notícias. Vamos agora ao espaço de reportagem e análise. Começamos na Guiné-Bissau. Vamos ao encontro do Lassana Kassamá, que reporta que o presidente da Célula Nacional de Tratamento de Informação Financeira, que é especializada em combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, defende a aplicação da lei eleitoral para conter exatamente o branqueamento de capitais durante as eleições. Justino Sá disse ao Lassana Kassamá que os partidos políticos têm ostentado fundos cuja origem é duvidosa.
Numa altura em que o país está em período da pré-campanha eleitoral com vista às eleições legislativas de 4 de junho, o presidente da Célula Nacional de Tratamento da Informação Financeira, Justino Sá, falou da habitual tendência do branqueamento de capitais nos períodos eleitorais na Guiné-Bissau.
Vê-se que os partidos, durante a campanha, ostentam fundos que ninguém sabe explicar a origem desses fundos. Quem é que financiou? Com que propósito?
Os registros do passado, várias vezes reportados pelos especialistas, indicam que muitos fundos que são usados nas campanhas eleitorais do país são de proveniências duvidosas. Por isso, Justino Sá não hesitou em apontar os perigos que o financiamento de ações eleitorais através de branqueamento de capitais representam para o país.
Há um perigo, normalmente, porque os branqueadores, a pretensão é de fazer passar o que é sujo para poderem ter a possibilidade de inserir o dinheiro limpo no circuito financeiro. E quando é assim, as consequências vêm para o país.
Contudo, o presidente da Célula Nacional de Tratamento da Informação Financeira afirma que não é fácil citar exemplos concretos dos casos de branqueamento de capitais nas anteriores eleições na Guiné-Bissau.
Eu costumo dizer, eu não falo dos pecadores e falo dos pecados. Esse é um pecado que está a acontecer na Guiné, tendo em conta a fragilidade do Estado da Guiné-Bissau.
O Presidente da República marcou eleições para 4 de junho deste ano. Os partidos políticos já começaram a desdobrar-se no terreno e à procura de meios financeiros para suportar as suas campanhas. Justino Sá pede, por isso, maior controlo sobre a origem dos fundos que suportam as ações políticas partidárias.
Se havendo controle, tendência é de evitarmos esses fundos da proveniência duvidosa. Mas se continuarmos como estamos, eu acho que a perspectiva pode ser má. Quer dizer, os partidos podem estar a receber fundos da proveniência que ninguém sabe explicar quais são as origens.
Não obstante esta preocupação, o presidente da Célula Nacional de Tratamento da Informação Financeira precisou que não há uma legislação específica sobre o branqueamento de capitais nas eleições, mas considera que neste caso em concreto é possível aplicar a lei eleitoral guineense.
São os mecanismos que existem na lei eleitoral que impõem aos partidos o princípio de prestação de contas após a campanha. Quando os partidos não têm essa possibilidade de justificar a origem dos fundos. Isso pode dar a possibilidade desses partidos serem responsabilizados, inversamente, a sacar a responsabilidade os supostos branqueadores.
Era o presidente da Célula Nacional de Tratamento da Informação Financeira, Justino Sá, sobre o fenómeno de branqueamento de capitais nas eleições da Guiné-Bissau. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana. Vamos agora a Moçambique, onde alguns analistas dizem que, enquanto não forem eliminados os fatores que mais influenciam o crescimento da pobreza, entre os quais o aumento não controlado da natalidade, o baixo rendimento agrícola e a fraca qualidade do ensino, o número de pessoas pobres vai continuar a crescer no país. Ramos Miguel reporta.
O Banco Mundial diz que os níveis de pobreza em Moçambique continuam altos, referindo que em 1996 cerca de 96% da população era pobre, cifra que em 2015 mudou para 65%, uma avaliação com a qual o economista João Mosca não está de acordo. Para aquele economista, o Banco Mundial analisa apenas em termos de percentagem da população em situação de pobreza, porque se a avaliação fosse em termos de quantidade de moçambicanos pobres, a conclusão seria um pouco mais grave, na medida em que o número de pobres continua subindo.
Acontece porque ainda não existem resultados sobre quais são os fatores que mais influenciam a saída da pobreza. Esses fatores são rendimento, a produtividade da agricultura de grande parte dos camponeses, pequenos produtores, pessoas é a criação de emprego, sobretudo no meio rural, para que as pessoas tenham rendimentos monetários para comprar bens, não só alimentares, como outros bens que as famílias necessitam. É um crescimento demográfico muito alto, na medida em que a pobreza está diretamente relacionada com o tamanho das famílias. Quanto maior o tamanho da família, maior é a pobreza dessa família.
Para João Mosca, outro fator é a educação, embora em termos quantitativos o número de pessoas em escolas esteja a aumentar significativamente.
A qualidade do ensino é muito má, as condições de infraestrutura são muito más e, sobretudo, depois de finalização de cada um dos graus escolares, as pessoas não têm emprego. Portanto, se não houver medidas acerca desses fatores que reduzam esses elementos que são os grandes provocadores de pobreza, enquanto isso não acontecer, a pobreza em Moçambique, sobretudo a pobreza rural, irá aumentar em número de pessoas, embora possa reduzir em termos de porcentagem de pessoas pobres, mas tem particular importância o meio rural.
Entretanto, o sociólogo Francisco Mazzini entende que estes fatores são importantes, mas o que agravou a situação da pobreza em Moçambique nos últimos anos foi a contratação das dívidas ocultas, o que fez com que o país deixasse ter apoios da comunidade internacional.
Aquilo roubo financeiro foram 2 bilhões de dólares, mas o maior impacto não foi o roubo, não foi o desvio, o maior impacto foi a assistência que Moçambique não recebeu e que deveria ter recebido naqueles 7 ou 6 anos que estava em mais relações com os parceiros de cooperação. Isso, para mim, é que foi o grande problema, porque antes das dívidas ocultas, Moçambique tinha um crescimento muito alto, isso também está precisando financeiramente, mas depois disso, muita coisa voltou para trás.
Mas sim, considera que a prevista retoma económica poderá inverter a situação.
Já começaram as exportações de gás, é sempre uma lufada de ar que é para o governo moçambicano, e depois vai arrancar daqui brevemente o projeto da Total de gás natural. E tem algum dinheiro que vai entrar para a economia moçambicana e acredito que vai ajudar a melhorar. E não vai produzir problemas de desemprego, porque os grandes projetos não resolvem isso. Quem resolve o problema de desemprego são as pequenas empresas.
Mas para o economista Castro Camará, do Fundo das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, no contexto da luta contra a pobreza, são necessárias políticas que aliciem aqueles que vivem no meio rural, sobretudo os jovens, a envolverem-se em toda a cadeia de valor da produção agrária. O governo diz que a produção agrícola é maioritariamente dominada pelos pequenos produtores camponeses de pequena escala e de pouca tecnologia, para além de que são produtores dispersos, o que dificulta o processo de assistência. É difícil prestar apoio a cerca de 4 milhões de camponeses dispersos, disse fonte governamental. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. São 13 horas e 42 minutos e 30 segundos. Maputo despediu-se hoje do seu maior rapper, aliás, Moçambique. Ele morreu semana passada, vítima de um ataque epiléptico. Estamos a falar de Azagaia. A cerimónia decorreu na sede do município de Maputo e o Alfredo Júnior esteve lá.
A sala escolhida para este ato fúnebre mostrou-se pequena para acolher os que pretendiam fazer um último adeus e consolar a família por esta perda irreparável. As filhas do rapper Mutema e Wanili mostraram-se agradecidas pelos ensinamentos da Zagaia e orgulhosas pelo seu legado, mas inconsoláveis pela morte do pilar da família.
Obrigado pelos ensinamentos, por sempre ter garantido a nossa segurança, a nossa felicidade e a nossa saúde.
Pai conseguiu o respeito e a admiração de todos, não só de nós, os familiares, mas também do povo moçambicano. A dor é enorme, a saudade é eterna. Pai estará para sempre nos nossos corações.
Ao velório marcaram presença colegas e amigos do finado, com particular destaque para membros da Associação dos Músicos, dos DJs, da União dos Músicos, da Sociedade Moçambicana de Autores, bem como das labels Congoloto Records e Cotonete Records, que exaltaram a obra de Azagaia. Ao longo da sua vida, Azagaia foi membro do partido político MDM, mas foi como ativista social que mais se destacou. Daí que não faltaram palavras de elogio fúnebre, apresentadas por Augusto Pelembe, do MDM, e Adriano Vunga, em representação das organizações da sociedade civil.
Impulsionou o nascimento de vários movimentos políticos e sociais que atuam no sentido de materialização do sonho coletivo, que se sintetiza no título de uma das suas músicas, O Povo no Poder.
Somos uma meia dúzia aqui dentro. Azagaia era um homem de massas. Devemos manter a promessa Lembrem-se a promessa. E a promessa, meus irmãos, meus concidadãos, do Rovuma ao Maputo, do Zumba ao Índico, é o povo do...
A ministra da Cultura e Turismo, Edelvina Materula, representou o governo nesta cerimónia e considerou que a Zagaia inspirou gerações na busca de respostas para os desafios da sociedade, sendo que o seu legado é a preservação da cultura como fator da coesão social.
O que a Zagaia deixa como legado é a preservação das artes e cultura como fatores de coesão social, valorizando a unidade nacional, a solidariedade e a paz como determinantes para o desenvolvimento do nosso Moçambique, como enfoque no capital humano, respeitando a nossa diversidade cultural e criativa.
A urna contendo os restos mortais da Zagaia percorreu 6 principais artérias da cidade de Maputo, numa passeata lenta, com destino ao cemitério de Michafuten, de Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Venceu o processo que Samora foi assassinado por gente do governo que até hoje diz que procura o culpado e que foi todo planeado para que parecesse um acidente e o caso fosse logo abafado. Venceu o processo que Anibalzinho é mais um pão mandado que não fugiu da marchava, mas foi libertado pelo mesmo sistema judicial.
Edson, o rapper Zagaia, que foi hoje enterrado em Maputo. 13 horas 46 minutos de Washington DC. Acompanhe a emissão vespertina da Voz da América. Aqui nos Estados Unidos, o próximo ano será de eleições. Os candidatos de ambas alas já perfilam as suas intenções e usam até a publicação de livros como estratégia para conquistar eleitores. A explicação com João Santa Rita.
É um dos mistérios, ou pelo menos característica estranha da política americana, que aqueles que se candidatam à presidência têm que, antes da campanha, geralmente, publicar um livro, sendo isso um indicativo e as suas vendas um termómetro das suas possibilidades. Os seus autores fazem viagens de apresentação do seu livro a estados, avaliando assim a recepção do público nesses eventos em que geralmente fazem um discurso e respondem a perguntas. Na generalidade, a acreditar nos críticos, são livros que, ao fim de um ano, já ninguém se lembra deles. Aquela que já é oficialmente candidata pela nomeação do Partido Republicano, Nikki Haley, já publicou o seu livro titulado Se Querem Que Algo Seja Feito, Lições de Liderança de uma Mulher Corajosa. Outros possíveis candidatos, o antigo vice-presidente Mike Pence, também publicou o seu livro. Mike Pence titulou o seu livro Que Deus Me Ajude, uma frase usada nas tomadas de posse de todos os presidentes, e o antigo secretário de Estado, também outro nome a ser mencionado como possível candidato, publicou o seu livro titulado Nunca Ceda Um Centímetro, Luta pela América que Eu Amo. Mas as atenções literárias e políticas têm estado viradas para o livro do governador da Flórida, Ron DeSantis, titulado A Coragem de Ser Livre, a Receita da Flórida para a Sobrevivência da América. Ron DeSantis esteve no importante estado do Iowa e depois, quando lhe perguntaram, na cadeia de televisão Fox, se isso indica que ele vai concorrer, riu-se. Mas há que dizer que a sua resposta parecia resposta de campanha.
It's a first indication that we've got a great book that people are buying. We had a lot of interest, but we got a great response across two different cities.
É a primeira indicação que temos um grande livro que as pessoas estão a comprar. Tivemos muito interesse, tivemos excelente resposta através de duas cidades diferentes. Penso que o que se passa é que as pessoas olham e veem que temos um déficit de liderança neste país. E quando pessoas se levantam e estão dispostas a liderar, e falo disso no livro. Quando me tornei governador, disse que nunca iria fazer sondagens. Nunca fiz uma sondagem desde que me tornei governador para me dizer o que fazer. Um líder não é cativo de sondagens. Um líder lidera e é ele que forma a opinião pública.
What to do? A leader is not captive by polls. A leader leads and shapes public opinion.
Eram palavras de Ron DeSantis, governador da Flórida, a não dizer ainda se se vai ou não ser candidato, mas a soar como tal. A salientar que no estado do Iowa, onde ele esteve, uma sondagem do jornal Des Moines Register deu a Donald Trump 80% de boa opinião entre os eleitores republicanos e Ron DeSantis 74% de boa opinião. Um excelente número. Rick Klein é correspondente político da cadeia de televisão ABC.
I think it's clear that he's running. It's, I think, as unclear as ever, though, what that means and what it means for the rest of the field.
Eu penso que é claro que ele vai concorrer, mas penso que ainda não é claro é o que isso significa para o resto dos candidatos. Ele não criou entusiasmo extraordinário com os seus discursos iniciais. Fez aquilo que as pessoas esperavam. Não sabemos que tipo de candidato é. Estamos a falar de um peso imparável ou estamos a falar de alguém que oferece apenas uma das alternativas a Donald Trump? Penso que Ron DeSantis vai ser um candidato formidável. Penso que vimos isso claramente em sondagens regionais e nacionais, mas há ainda espaço para outros.
I think Ron DeSantis is going to be a formidable candidate. I think we've seen that clearly in a range of local and national polls, but there's still room in this field for others.
Palavras de Rick Klein, correspondente político da cadeia de televisão ABC. Portanto, a julgar pelas sondagens e a opinião dos analistas, Donald Trump e Ron DeSantis, se este concorrer, são os principais candidatos à nomeação pelo Partido Republicano. Mas Donald Trump faz face a uma série de investigações. Uma na cidade de Nova York sobre pagamentos ilegais a uma atriz de filmes pornográficos, que alegadamente teria sido feito com fundos de campanha eleitoral, e ainda outras investigações. Molly Ball é jornalista para questões políticas na revista Time.
It looks like there could be. That's right. And we know that there is also the Georgia grand jury very, very close to something coming out of that. We have the special counsel, which has been more or less a black box, but we know that he is also...
Tudo indica que ele poderá ser indiciado no caso da atriz de filmes porno. Mas há também um grande júri a investigar, na Geórgia, as suas tentativas de modificar os resultados eleitorais nesse estado. Está-se muito próximo de uma decisão nesse caso. Temos as investigações do procurador especial, de que pouco ou nada se sabe, mas sabemos que está a avançar muito rapidamente em frentes diferentes. E, portanto, tudo isto cria uma nuvem de incerteza em redor de Trump, que, penso eu, é ainda o favorito indiscutível para a nomeação republicana. Todas estas investigações criam incertezas para Trump e não sabemos como é que isso vai acabar.
You create uncertainty for Trump and we just don't know how that's all going to play out.
Palavras de Molly Ball, da revista Time, que fez notar que Trump pode usar qualquer ação judicial contra si como uma arma junto do seu eleitorado, apresentando-se como vítima de uma perseguição. Vamos ter que aguardar. Mas para já, Donald Trump é candidato e todos esperam para ver o que Ron DeSantis vai decidir.
O Sudão disse que cederá a primeira base naval da Rússia em África, apesar da oposição do Ocidente, assim que o país concluir a transição do regime militar para o civil. Detalhes com o Álvaro Lugero Andrade, ou melhor, com Mayra La Salette.
Porto Sudão é o elo vital do Sudão com o Mar Vermelho, um espaço estrategicamente importante para as potências globais e os países que o cercam, principalmente por ter acesso ao Canal do Suez. Porto Sudão ganhou as manchetes em fevereiro após o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, visitar o Sudão. Durante a visita, a junta sudanesa que assumiu o poder num golpe militar em 2021 prometeu à Rússia uma nova base naval na cidade. Mas os líderes tribais locais, que exercem grande influência na costa do Mar Vermelho, têm outras ideias. Mohamed Karar Kurba diz que ele e outros líderes locais são contra a base russa.
Nós recusamos porque eles só querem colocar as mãos e travar o nosso porto, eu acho. Não é investimento. Eles tentaram, recusamos qualquer militar ao nosso porto.
Em fevereiro, o Middle East Eye, um site de notícias com sede em Londres, informou que Mohamed Hamdan Dagalo, um poderoso líder da milícia sudanesa, tentou abrir bases militares ao longo da costa do Mar Vermelho, mas foi impedido por líderes tribais locais depois da exigência de dinheiro para o efeito. Uma pequena base logística russa teria sido instalada em Porto Sudão no passado, mas de acordo com a imprensa local e residentes, ela deixou de operar em 2021. Nas proximidades da antiga base no bairro Flamingo, da cidade, um morador recusou-se a dar o seu nome quando a Voz da América perguntou se ele apoiava a base naval russa.
Se isso for de nosso interesse, aceitaremos automaticamente. Eu não me importo com quem está envolvido, sejam eles britânicos, russos ou americanos.
Cameron Hudson, analista do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, disse que há anos se fala numa base naval russa completa em Porto Sudão, mas nunca se materializou.
O caso da base naval existe há muitos anos. Promete-se a construção da base não sei quantas vezes, 5 ou 6 vezes.
Hala Al-Karib, da Iniciativa Estratégica para a Mulher do Corno de África, julga que a ideia da base pode avançar se a junta que governa o Sudão estiver determinada. Não sei, acho que depende muito da base naval, depende muito da direção que o processo político vai tomar, se o regime está realmente a caminhar para a consolidação de um poder 100% militar no Sudão.
Moving towards consolidating a 100% military power in Sudan.
O Sudão já tem ligações bem estabelecidas com a Rússia e o grupo paramilitar russo Wagner. A junta do Sudão está a negociar o ouro do país em troca de armas russas.
Na nossa página esportiva vamos começar na Europa, no futebol europeu. Hoje temos mais 2 jogos da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes do futebol mundial. Manchester City recebe o Leipzig da Alemanha na primeira mão, empata 1 golo. Em teoria, City é favorito para passar aos quartos de final, mas Leipzig já mostrou que pode surpreender. Portanto, o Manchester City em segundo lugar no campeonato inglês e Leipzig está em terceiro no campeonato alemão. Portanto, 2 equipas equilibradas. Outro jogo de hoje é aquele em Portugal, onde o Porto recebe o Inter de Milão na primeira mão em Itália. O Inter ganhou por 1-0. O Porto só tem uma missão, ganhar por 2 golos de diferença. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
É uma equipa dentro daquilo que são as nossas características, uma equipa intensa, uma equipa pressionante, agressiva e depois inteligente no jogo. Estamos a meio de um jogo que estamos a perder, é preciso não esquecer isso.
Sérgio Conceição, treinador do Porto, já o treinador do Inter é Simone Inzaghi.
Partita muito, muito difícil contra uma squadra de qualidade forte.
Simone Inzaghi, treinador do Inter, a descrever o Porto como uma equipa, uma squadra de qualidade e forte. Pormenor curioso é que Inter e Porto estão em segundo lugar nos seus respectivos campeonatos. Vamos agora para o basquetebol africano, a Liga África. Os jogos da Conferência Saara já estão a decorrer no Senegal. Hoje temos os Kwara Falcons, Falcões Kwara, da Nigéria, contra o Stade Malien do Mali. Ambos perderam os seus primeiros jogos, portanto têm que pensar em ganhar hoje. O outro jogo de hoje é aquele entre o Abidjan, da Costa do Marfim, e os Homens da Eletricidade do Ruanda, o Ruanda Energy Group. Ambos ganharam na primeira jornada. Amanhã há mais. A recordar que o Petro de Luanda e Ferroviário da Beira estão na competição, mas só jogam no próximo mês porque estão na outra conferência, a Conferência Nilo. Aqui no basquetebol americano, NBA, ontem o angolano Bruno Fernando fez algo de raro. Jogou pelo Atlanta Hawks, que apanhou uma cabazada do Minnesota Timberwolves, 136-115. Bruno Fernando, que raramente tem jogado, ontem, como dissemos, jogou, mas só 2 minutos. Bruno Fernando esteve aqui em Washington há poucos dias atrás. Nós tivemos a oportunidade de lhe perguntar por que não tem jogado no Atlanta Hawks, de onde foi transferido do Houston Rockets, de onde havia chegado vindo do Boston Celtics.
Acho que são coisas que eu não tenho controle. Obviamente que eu estava numa equipa diferente, há mais ou menos 1 mês atrás, onde eu tinha mais tempo de jogo e destacava-me melhor, mas obviamente que depois houveram trocas que me trouxeram de volta a Atlanta e obviamente que há que se respeitar o que a equipa já tem e o caminho e o percurso que já fez até agora. Uhum. Não, para mim, reconheço isso, e nada disso me tira a vontade de continuar a trabalhar. Mas you know, são coisas, como eu disse, são coisas que estão fora do meu controle. Obviamente o que eu consigo controlar é o trabalho que eu faço todos os dias e que isso me leva a algum lugar e que de alguma forma as outras pessoas notem também o trabalho que eu tenho feito depois as oportunidades possam aparecer.
Era o basquetista angolano Bruno Fernando.
Estimado ouvinte, esta é a Voz da América, transmitir em português a partir de Washington, D.C. É quarta-feira, é 14 de março. Quarta-feira não, é terça-feira, o dia ainda é 14 de março. Na sonoplastia, o Bob Bass, na realização, o Lee Sahilo. Eu sou a Mãe Miguel, votos de boa escuta. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América, em São Tomé e Príncipe. Na internet, estamos em www.voaportugues.com. Notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, no Twitter, no YouTube e no Instagram. Basta apertar escrever VOA Português. O nosso WhatsApp é o mais um 202-251-9466. Nas notícias, Vladimir Putin diz que guerra na Ucrânia é para garantir sobrevivência da Rússia. Tempestade tropical Freddy deixa 190 mortes no Malau e 10 em Moçambique. Analistas económicos e sociais dizem que é longo o caminho para reduzir a pobreza em Moçambique e na Guiné-Bissau. O presidente da Célula Nacional de Tratamento de Informação Financeira diz que os partidos políticos têm ostentado fundos cuja origem é duvidosa. A passagem da tempestade tropical Freddy por Moçambique deixou até agora 10 mortos apenas na província da Zambézia, a maioria na capital Quelimane. A atualização foi feita pelo Centro Operativo de Emergência, cuja reunião foi dirigida pelo Ministro da Saúde, Armin Tiago, que a meio da tarde tinha avançado com 8 vítimas mortais. A mesma fonte indicou que há pelo menos 14 feridos e 4 mil pessoas afetadas, o correspondente a mais de 22 mil pessoas nos centros de Quelimane, Nicuadala, Namacurra e Mucuba. O ministro Armindo Tiago alertou, no entanto, para o possível surgimento de doenças respiratórias nos centros de acomodação devido à elevada demanda. Jenna Borazeski, gestora de Relações Públicas do Fundo das Nações Unidas para a Infância, que é a UNICEF, enviou à Voz da América uma nota a dizer que o pessoal da agência está no terreno e totalmente focado em trabalhar com o governo e parceiros para avaliar o impacto e mobilizar suprimentos que salvam vidas e apoio aos mais afetados. Restaurar o acesso a serviços essenciais, incluindo saúde e nutrição, educação, proteção e serviços de água, saneamento e higiene, é uma prioridade. Dada a escala dos danos e porque Moçambique enfrenta múltiplas crises, é necessário apoio adicional urgentemente, concluiu a nota do UNICEF. No Malau, o aumento de número de mortes ascende a 190. A Organização Amnistia Internacional disse hoje, num comunicado, que estes números vão provavelmente subir e que os dois países devem ser compensados por serem dos que menos poluição provocam, mas dos que mais sofrem com as alterações climáticas. 14 horas 3 minutos aqui em Washington, D.C. e esta é a emissão vespertina da Voz da América. Ainda em Moçambique, alguns analistas económicos e sociais dizem que enquanto não forem eliminados os fatores que mais influenciam a subida da pobreza, entre os quais o aumento não controlado da natalidade, o baixo rendimento agrícola e a fraca qualidade do ensino, o número de pessoas pobres vai continuar a subir. É a reportagem a partir de Maputo, de Ramos Miguel.
O Banco Mundial diz que os níveis de pobreza em Moçambique continuam altos, referindo que em 1996 cerca de 96% da população era pobre, cifra que em 2015 mudou para 65%, uma avaliação com a qual o economista João Mosca não está de acordo. Para aquele economista, o Banco Mundial analisa apenas em termos de percentagem da população em situação de pobreza, porque se a avaliação fosse em termos de quantidade de moçambicanos pobres, a conclusão seria um pouco mais grave, na medida em que o número de pobres continua subindo.
Acontece porque ainda não existem resultados sobre quais são os fatores que mais influenciam a saída da pobreza. Esses fatores são rendimento, a produtividade da agricultura de grande parte dos camponeses, pequenos produtores, é a criação de emprego, sobretudo no meio rural, para que as pessoas tenham rendimentos monetários para comprar bens, não só alimentares, como outros bens que as famílias necessitam. É um crescimento demográfico muito alto, na medida em que a pobreza está diretamente relacionada com o tamanho das famílias. Quanto maior o tamanho da família, maior é a pobreza dessa família.
Para João Mosca, outro fator é a educação, embora em termos quantitativos o número de pessoas em escolas esteja a aumentar significativamente.
A qualidade do ensino é muito má, as condições de infraestrutura são muito más e, sobretudo, depois de finalização de cada um dos graus escolares, as pessoas não têm emprego. Portanto, se não houver medidas acerca desses fatores que reduzam esses elementos que são os grandes provocadores de pobreza, enquanto isso não acontecer, a pobreza em Moçambique, sobretudo a pobreza rural, irá aumentar em número de pessoas, embora possa reduzir em termos de porcentagem de pessoas pobres, mas tem particular importância o meio rural.
Entretanto, o sociólogo Francisco Mazzini entende que estes fatores são importantes, mas o que agravou a situação da pobreza em Moçambique nos últimos anos foi a contratação das dívidas ocultas, o que fez com que o país deixasse ter apoios da comunidade internacional.
Aquele roubo financeiro foram 2 bilhões de dólares, mas o maior impacto não foi o roubo, não foi o desvio. O maior impacto foi a assistência que Moçambique não recebeu e que deveria ter recebido naqueles 7 ou 6 anos que estava de mais relações com os parceiros de cooperação. Isso, para mim, é que foi o grande problema, porque antes das dívidas ocultas, Moçambique tinha um crescimento muito alto, isso também estabilizado financeiramente. Mas depois disso, muita coisa voltou para trás.
Mas sim, considera que a prevista retoma económica poderá inverter a situação.
Já começaram as exportações de gás, que é sempre uma lufada de ar que é para o governo moçambicano. E depois vai arrancar daqui brevemente o projeto da Total de gás natural. E tem algum dinheiro que vai entrar para a economia moçambicana e acredito que vai ajudar a melhorar. E não vai produzir problemas de desemprego, porque os grandes projetos não resolvem isso. Quem resolve o problema de desemprego são as pequenas empresas.
Mas para o economista Castro Camará, do Fundo das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, no contexto da luta contra a pobreza, são necessárias políticas que aliciem aqueles que vivem no meio rural, sobretudo os jovens, a envolverem-se em toda a cadeia de valor da produção agrária. O governo diz que a produção agrícola é maioritariamente dominada pelos pequenos produtores camponeses de pequena escala e de pouca tecnologia, para além de que são produtores dispersos, o que dificulta o processo de assistência. É difícil prestar apoio a cerca de 4 milhões de camponeses dispersos, disse fonte governamental. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. De Maputo para Bissau, onde o presidente da Célula Nacional de Tratamento de Informação Financeira, que especializa-se em combate ao branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo, defende a aplicação da lei eleitoral para conter o branqueamento de capitais durante o processo eleitoral. Em entrevista exclusiva à Voz da América, Justino Sá diz que os partidos políticos têm ostentado fundos cuja origem é duvidosa. Lassana Kassamá.
Numa altura em que o país está em período da pré-campanha eleitoral, com vista às eleições legislativas de 4 de junho, o presidente da Célula Nacional de Tratamento da Informação Financeira, Justino Sá, falou da habitual tendência do branqueamento de capitais nos períodos eleitorais na Guiné-Bissau.
Desde que os partidos, durante a campanha, ostentam fundos que ninguém sabe explicar a origem desses fundos. Quem é que financiou? Com que propósito?
Os registros do passado, várias vezes reportados pelos especialistas, indicam que muitos fundos que são usados nas campanhas eleitorais do país são de proveniências duvidosas. Por isso, Justino Sá não hesitou em apontar os perigos que o financiamento de ações eleitorais através de branqueamento de capitais representam para o país.
Há um perigo, normalmente, porque os branqueadores, a pretensão é de fazer passar o que é sujo para poderem ter a possibilidade de inserir o dinheiro limpo no circuito financeiro. E quando é assim, as consequências vêm para o país.
Contudo, o presidente da Célula Nacional de Tratamento da Informação Financeira afirma que não é fácil citar exemplos concretos dos casos de branqueamento de capitais nas anteriores eleições da Guiné-Bissau.
Eu costumo dizer, eu não falo dos pecadores e falo dos pecados. Esse é um pecado que está a acontecer na Guiné, tendo em conta a fragilidade do Estado da Guiné-Bissau.
O Presidente da República marcou eleições para 4 de junho deste ano. Os partidos políticos já começaram a desdobrar-se no terreno e à procura de meios financeiros para suportar as suas campanhas. Justino Sá pede, por isso, maior controle sobre a origem dos fundos que suportam as ações políticas partidárias.
Se havendo controle, tendência é de evitarmos esses fundos da proveniência duvidosa. Mas se continuarmos como estamos, eu acho que a perspectiva pode ser má. Quer dizer, os partidos podem estar a receber fundos da proveniência que ninguém sabe explicar quais são as origens.
Não obstante esta preocupação, o presidente da Célula Nacional de Tratamento da Informação Financeira precisou que não há uma legislação específica sobre o branqueamento de capitais nas eleições, mas considera que neste caso em concreto é possível aplicar a lei eleitoral guineense.
São os mecanismos que existem na lei eleitoral que impõem aos partidos o princípio de prestação de contas após a campanha. Quando os partidos não têm essa possibilidade de justificar a origem dos fundos, isso pode dar a possibilidade desses partidos serem responsabilizados, inversamente a sacar a responsabilidade os supostos branqueadores.
Era o presidente da Célula Nacional de Tratamento da Informação Financeira, Justino Sá, sobre o fenómeno de branqueamento de capitais nas eleições da Guiné-Bissau. Lassana Kassama, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana. Em Angola, ter inúmeras riquezas no subsolo nem sempre significa bonança para quem nasceu e vive nesses mesmos locais. Aquilo que muitos chamam de maldição do petróleo e dos diamantes, e é o caso das províncias do Zaire e Cabinda, as principais produtoras de petróleo do país, e das Lundas Norte e Sul, responsáveis pela maior quantidade de diamantes que se produzem naquele país. Estas são algumas das conclusões saídas de um debate em Luanda, onde os participantes consideraram que os habitantes das mesmas regiões apresentam níveis de pobreza e miséria acentuados, piores que de outras regiões sem tal riqueza. Manuel José.
O Filomeno Vieira Lopes é economista e presidente do Partido Bloco Democrático. Acredita que...
A situação de base mantém-se, não há respostas do poder político em relação à grave situação de pobreza extrema, uma situação de destruição das condições básicas para desenvolvimento da sua própria economia, problemas a níveis sociais.
Quem também participou do debate é o político e deputado pela UNITA, Olívio Quilumbo.
As Lundas, Cabinda, Zaire são os maiores reflexos da existência de recursos minerais estratégicos e a extrema pobreza. A melhor forma era dar autonomia a essa zona, fazendo com que elas se autogovernassem, dessa possibilidade dos Lundas, dos Cabindas, na natureza da província do Zaire, de gerirem as suas terras e darem o melhor tratamento aos seus recursos, por via da autonomia. É a demonstração inequívoca de um regime autocrático que usa os recursos do Estado para comprar legitimidade externa e promover a pobreza interna, como forma de manutenção do poder.
José Cupumbo é membro do movimento do protetorado Lunda Tchokwe e entende que...
É a fonte do enriquecimento rápido e ilegal dos membros do governo de Angola. Os generais, os ministros, são eles que têm as dragas, têm as minas todas. E não há nenhum filho da terra naquela área que tem uma dragazinha, pelo menos. O diamante é que chama a atenção da miséria daquele povo que vive lá naquela área. Se não houvesse diamante, também não haveria muitos problemas. E o povo está numa miséria completa.
Fortunato Isaac é nato do Zaire, município do Soio.
Angola são lavras, são quintas, ok? Do Ocidente, das potências. A comunidade internacional, ela é gerida pelos Estados Unidos da América. Angola é lavra, meus senhores.
Em Cabinda, outra província petrolífera, o líder da Associação Cultural de Direitos Humanos de Cabinda, Alexandre Kuanga, entende que...
Cabinda tem petróleo para matar, destruir, sequestrar e prisionar os cabindas. O petróleo é a grande
grande maldição para a cabine. Porque se não houvesse petróleo em cabine, nós estaríamos bem. A América é cúmplice, a União Europeia é cúmplice. Tem o petróleo que o governo angolano lhes dá que tem 10.
A tentativa para ouvirmos o ministro dos Petróleos e dos Recursos Minerais, Diamantino de Azevedo, não surtiram efeito. Assim como a governadora de cabine. Quem aceitou falar foi o governador do Zaire, que ainda assim nos remeteu ao seu diretor para o desenvolvimento econômico e integrado, Lucas Panzu.
Há dificuldade, mas na medida do possível, o executivo vai executando algumas coisas. Acho que deve fazer muito mais. Quer pela parte das empresas e na sua responsabilidade social, da zona ser uma zona que é um dos pulmões da economia do país, alguma coisa devia se acrescer e uma atenção muito mais especial com relação a isso.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
14 horas e 14 minutos aqui em Washington. Vamos agora à política americana aqui nos Estados Unidos. Próximo ano é de eleições. Os candidatos já perfilam as suas intenções de ambos partidos e usam até a publicação de livros como estratégia para conquistar o eleitorado. A explicação a seguir com João Santa Rita.
É um dos mistérios, ou pelo menos característica estranha da política americana, que aqueles que se candidatam à presidência têm que, antes da campanha, geralmente, publicar um livro, sendo isso um indicativo, e as suas vendas um termómetro, das suas possibilidades. Os seus autores fazem viagens de apresentação do seu livro a estados, avaliando assim a recepção do público nesses eventos em que geralmente fazem um discurso e respondem a perguntas. Na generalidade, a acreditar nos críticos, são livros que, ao fim de um ano, já ninguém se lembra deles. Aquela que já é oficialmente candidata pela nomeação do Partido Republicano, Nikki Haley, já publicou o seu livro titulado Se Querem Que Algo Seja Feito, Lições de Liderança de uma Mulher Corajosa. Outros possíveis candidatos, o antigo vice-presidente Mike Pence, também publicou o seu livro. Mike Pence titulou o seu livro Que Deus Me Ajude, uma frase usada nas tomadas de posse de todos os presidentes, e o antigo secretário de Estado, também outro nome a ser mencionado como possível candidato, publicou o seu livro titulado Nunca Ceda um Centímetro, Luta pela América que Eu Amo. Mas as atenções literárias e políticas têm estado viradas para o livro do governador da Flórida, Ron DeSantis, titulado A Coragem de Ser Livre, a Receita da Flórida para a Sobrevivência da América. Ron DeSantis esteve no importante estado do Iowa e depois, quando lhe perguntaram, na cadeia de televisão Fox, se isso indica que ele vai concorrer, riu-se. Mas há que dizer que a sua resposta parecia resposta de campanha.
It's the first indication that we've got a great book that people are buying. We had a lot of interest, but we got a great response across two different cities.
É a primeira indicação que temos um grande livro que as pessoas estão a comprar. Tivemos muito interesse, tivemos excelente resposta através de duas cidades diferentes. Penso que o que se passa é que as pessoas olham e veem que temos um déficit de liderança neste país. E quando pessoas se levantam e estão dispostas a liderar, e falo disso no livro. Quando me tornei governador, disse que nunca iria fazer sondagens. Nunca fiz uma sondagem desde que me tornei governador para me dizer o que fazer. Um líder não é cativo de sondagens. Um líder lidera e é ele que forma a opinião pública.
What to do? A leader's not captive by polls. A leader leads and shapes public opinion.
Eram palavras de Ron DeSantis, governador da Flórida, a não dizer ainda se se vai ou não ser candidato, mas a soar como tal. A salientar que no estado do Iowa, onde ele esteve, uma sondagem do jornal Des Moines Register deu a Donald Trump 80% de boa opinião entre os eleitores republicanos e Ron DeSantis 74% de boa opinião. Um excelente número. Rick Klein é correspondente político da cadeia de televisão ABC.
I think it's clear that he's running. It's I think as unclear as ever though what that means and what it means for the rest of the field.
Eu penso que é claro que ele vai concorrer, mas penso que ainda não é claro é o que isso significa para o resto dos candidatos. Ele não criou entusiasmo extraordinário com os seus discursos iniciais. Fez aquilo que as pessoas esperavam. Não sabemos que tipo de candidato é. Estamos a falar de um peso imparável ou estamos a falar de alguém que oferece apenas uma das alternativas a Donald Trump? Penso que Ron DeSantis vai ser um candidato formidável. Penso que vimos isso claramente em sondagens regionais e nacionais, mas há ainda espaço para outros.
I think Ron DeSantis is going to be a formidable candidate. I think we've seen that clearly in a range of local and national polls, but there's still room in this field for others.
Palavras de Rick Klein, correspondente político da cadeia de televisão ABC. Portanto, a julgar pelas sondagens e a opinião dos analistas, Donald Trump e Ron DeSantis, se este concorrer, são os principais candidatos à nomeação pelo Partido Republicano. Mas Donald Trump faz face a uma série de investigações. Uma na cidade de Nova York sobre pagamentos ilegais a uma atriz de filmes pornográficos, que alegadamente teria sido feito com fundos de campanha eleitoral, e ainda outras investigações. Molly Ball é jornalista para questões políticas na revista Time.
It looks like there could be. That's right. And we know that there is also the Georgia grand jury very, very close to something coming out of that. We have the special counsel, which has been more or less a black box, but we know that he is also...
Tudo indica que ele poderá ser indiciado no caso da atriz de filmes porno. Mas há também um grande júri a investigar, na Geórgia, as suas tentativas de modificar os resultados eleitorais nesse estado. Está-se muito próximo de uma decisão nesse caso. Temos as investigações do procurador especial, de que pouco ou nada se sabe, mas sabemos que está a avançar muito rapidamente em frentes diferentes. E, portanto, tudo isto cria uma nuvem de incerteza em redor de Trump, que, penso eu, é ainda o favorito indiscutível para a nomeação republicana. Todas estas investigações criam incertezas para Trump e não sabemos como é que isso vai acabar.
You create uncertainty for Trump and we just don't know how that's all going to play out.
Palavras de Molly Ball, da revista Time, que fez notar que Trump pode usar qualquer ação judicial contra si como uma arma junto do seu eleitorado, apresentando-se como vítima de uma perseguição. Vamos ter que aguardar. Mas para já, Donald Trump é candidato e todos esperam para ver o que Ron DeSantis vai decidir.
No Quênia, Diana Ayo lutou por encontrar um lugar seguro na capital Nairobi para sua filha que tem distúrbios neurológicos. Então, ela abriu o seu próprio, o NeuroSol Café de Aira, não apenas recebe pessoas com problemas cognitivos, como autismo, mas também as emprega e educa o público sobre a neurodiversidade. É o Espaço de Saúde com o Álvaro Lugier Andrade.
Os esforços de Natasha Mwangi, de 18 anos de idade, para encontrar um emprego foram inúteis até um mês atrás, quando ela conseguiu trabalho aqui. Natasha, que nasceu com paralisia cerebral, recebe os hóspedes neste café que oferece emprego a pessoas com distúrbios neurológicos.
I'm happy and...
Eu estou feliz e, ao mesmo tempo, estou animada. Obrigada.
Excited. Thank you.
A Aira's NeuroSol Café é o primeiro do género no Quênia. A proprietária, Diana Ayo, diz que o nome é inspirado na sua filha de 5 anos, Aira, nascida neurodivergente.
Cada vez mais os pais aproximam-se de mim e perguntam: o meu filho pode vir trabalhar aqui, mesmo que seja de graça? Eu vou até pagar-te. E eu digo-lhes que essa não é a essência. A minha essência é capacitá-los para que a sociedade, não só Diana, possa tomar conta deles.
Os clientes do café também são educados sobre a neurodiversidade e como interagir com adultos e crianças com essa condição.
You just seeing this person.
Você está apenas a ver essa pessoa que pode viver no seu extremo ou com qualquer coisa sobre ela que possa ser diferente.
Distúrbios neurológicos comuns incluem autismo, dislexia, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e paralisia cerebral, entre outros. Essas condições são desencadeadas por predisposição genética e eventos durante a gravidez. De acordo com o Centro para a Neurodiversidade e Inovação Ocupacional, com sede nos Estados Unidos, o desemprego entre as pessoas com tais distúrbios neurológicos chega a 40%. Especialistas dizem que no Quênia, a falta de compreensão e educação adequada afasta muitos indivíduos altamente talentosos do mercado do trabalho. Margaret Ngia é psicóloga clínica.
Tendo feito a transição do sistema educacional onde as suas necessidades únicas não foram levadas em consideração, então há uma probabilidade muito grande de que eles acabem também não tendo o seu potencial e capacidade totalmente identificados. Isso agora limita o que estamos a tratar, o espaço de trabalho deles.
A neurodiversidade é um campo pouco estudado e subestimado, especialmente em África, de acordo com o Centro da Neurodiversidade. Diana espera que iniciativas como essa ajudem a educar e a sensibilizar o público.
E para marcar o ponto final, o resumo de notícias, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse hoje que a existência do seu país está em jogo na guerra na Ucrânia. Ao falar com trabalhadores de uma fábrica de aviões, Putin disse que a guerra na Ucrânia é o que chamou de uma tarefa para a sobrevivência do Estado russo e para se criar condições para o futuro desenvolvimento do país. E por último, a tempestade tropical Fred matou pelo menos 190 pessoas do Malawi, disse o Departamento de Controlo de Desastres daquele país. A zona comercial de Blantyre foi das mais duramente atingidas. Cheias e danos à estrada estão a dificultar operações de socorro. A tempestade causou também destruição e 10 mortes em Moçambique. O número total de vítimas mortais em ambos países é agora estimado em 220. Bob Bass na sonoplastia, Lio Sahilo na realização. Eu sou o Amancio Miguel. Foi um prazer estar na sua companhia. Nos voltaremos amanhã. www.voaportugues.com. Boa noite.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Um ano depois do início da invasão da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022, violação grosseira e sistemática dos direitos humanos e do direito humanitário internacional pela Federação Russa é parte da sua guerra brutal contra a Ucrânia. Não se enganem, as atrocidades estão de um só lado, disse o embaixador dos Estados Unidos no Conselho de Direitos Humanos em Genebra, Keith Harper, moderador de um evento paralelo de alto nível da ONU sobre graves violações dos direitos humanos devido à agressão da Rússia à Ucrânia. Os Estados Unidos acreditam que as forças russas cometeram crimes contra a humanidade na Ucrânia, disse a representante permanente dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Linda Thomas Greenfield. Para ela, as evidências são esmagadoras. A Comissão Internacional Independente de Inquérito sobre a Ucrânia e a Missão de Monitoria dos Direitos Humanos da ONU naquele país documentaram uma ampla gama de atrocidades e outros abusos cometidos pelas forças russas. Execuções sumárias, prisões arbitrárias, tortura, estupro e outras formas de violência de género e violência sexual. E sabemos que mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiência e outros grupos marginalizados são os mais vulneráveis a esses ataques, disse Thomas Greenfield. Ela acrescentou que relatórios confiáveis indicam que as autoridades russas orquestraram uma transferência, realocação, reeducação, adoção de milhares de crianças. Algumas dessas crianças ficaram órfãs durante a guerra e algumas já viviam em instituições com graves necessidades de saúde, disse a embaixadora. Em muitos casos, os pais enviaram as crianças para o que eles pensavam ser acampamentos de verão para a segurança dos seus filhos, mas foram negados o contacto e a reunificação com os seus filhos. Noutros casos, os pais se recusaram a enviar os filhos para os campos da Rússia e as autoridades de ocupação russas os matricularam mesmo assim. E sejamos claros, não se trata de uma operação secundária. Temos evidências de que o presidente Putin e o Kremlin estão ativamente engajados nesse esforço para negar e suprimir a identidade da Ucrânia, sua história e sua cultura. E marquem minhas palavras, disse a embaixadora Thomas Greenfield, haverá responsabilização pelas atrocidades da Rússia. Mas agora, o que o povo ucraniano precisa mais desesperadamente é de paz. Como disse o presidente Biden durante a sua visita a Kiev, o presidente Putin escolheu esta guerra. Cada dia que a guerra continua é uma escolha dele. Nossa mensagem ao presidente Putin é esta. Acabe com esta guerra. Termine a sua campanha de brutalidade. Acabe com o sofrimento que suas forças causaram na Ucrânia e no mundo. Mas até este dia chegar, devemos todos apoiar a Ucrânia e todos devemos defender a responsabilização diante de violações inescrupulosas dos direitos humanos, concluiu a embaixadora americana Linda Thomas Greenfield. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.